Agora são 10 horas e 35 minutos. Bom dia a todos do CBN Paraná, da região oeste do estado, centro-sul do estado, nossos ouvintes aqui do noroeste do estado do Paraná. Vamos começar com informações de Luciana Penha. Nós temos a questão da segunda dose da Covid e também uma informação do setor policial. Luciana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos do CBN Paraná. Gilson, eu estou aqui na redação da CBN e estou apurando a situação da vacina na nossa região, aqui na região noroeste. A ABUSEP, que é a Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense, que são aí, que representa as 30 municípios aqui da região noroeste, informou que nenhuma cidade, com exceção de Maringá, tem mais vacinas para a aplicação da primeira dose da vacina contra o coronavírus, né? A gente está apurando aqui que Maringá ainda tem vacina, está vacinando hoje pessoas com 43 anos ou mais, mas outras cidades estão sem vacina. Marialva, por exemplo, suspendeu a vacinação. De acordo com a AMUSEP, todas as outras cidades também suspenderam a vacinação. A gente está entrando em contato com as cidades para confirmar essa informação. Sarandi, por exemplo, também já não tem mais vacina. A vacina que a cidade tem é suficiente hoje para vacinar a população com 49 anos ou mais. Mas o que a cidade está fazendo? Está freando um pouco o ritmo da vacinação. Então, os postos estão funcionando apenas meio período e não dá para ampliar a faixa etária. Maringá também não está mais ampliando a faixa etária. A ideia era ampliar a cada dia 2 anos. Mas essa semana está sendo 1 ano por dia. Agora, hoje, então, vacinando 43 anos ou mais. E aqui também tem um mutirão para aplicação de segunda dose, porque enquanto não dá para aumentar o ritmo da vacinação de primeira dose, tem que correr atrás daqueles que não foram, que não voltaram para o posto de saúde para tomar a segunda dose. E aqui em Maringá são 1.600 pessoas, ou 2,9% do total de pessoas que já passaram do prazo para a segunda dose. Gilson, então essa é a informação que a gente está apurando aqui sobre a vacinação, sobre a campanha de vacinação, primeira dose aqui na região. A gente também tem uma informação do setor policial. A Polícia Federal prendeu hoje de manhã aqui em Maringá um traficante bastante procurado pela polícia de todo o país. O traficante conhecido como Gordão, ele comanda aí uma facção criminosa, uma grande facção criminosa aqui do Brasil, né? Ele foi preso pela Polícia Federal na manhã de hoje aqui em Maringá. Ele estava num imóvel. No local, a polícia encontrou também um revólver, uma pistola e carregadores. A história desse traficante é a seguinte: em 2017, já preso há 2 anos, ele foi resgatado da prisão por armados, né, que resgataram ele, levaram ele embora quando ele estava indo receber um atendimento médico. Isso lá em Santa Catarina, né? Ele é um preso lá de Santa Catarina. Depois ele foi preso novamente em 2019, mas daí foi solto graças a um habeas corpus expedido pelo Supremo Tribunal Federal e desde então estava foragido, sendo procurado pela Polícia Federal. Hoje foi preso com o apoio da Polícia Federal aqui de Maringá, da Polícia Federal de Cascavel, também da Polícia Federal de Santa Catarina, além da Polícia Militar e Polícia Civil. Uma operação para prender esse criminoso. Gilson.
Obrigado pelas informações, Luciana. Agora nós vamos para a CBN Vale do Iguaçu, com Vanessa Stenser hoje. Vanessa, bom dia.
Olá, muito bom dia a todos. Um bom dia especial aos ouvintes aqui do CBN Paraná. Uma satisfação participar da conexão com vocês, Gilson. E nós vamos agora ao destaque. Aqui de União da Vitória, nós vamos falar hoje sobre o porquê que é importante tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Nós falamos sobre o assunto aqui na programação, até porque, conforme dados do Ministério da Saúde e divulgados em abril deste ano, existe um grande número de pessoas que estão em atraso para tomar a segunda dose da vacina, em especial contra a Covid-19. No total, são 1.514.340 brasileiros que não completaram o esquema recomendado de vacinação, Gilson. E a infectologista aqui do Vale do Iguaçu, a Suzane Pereira, ela vai conversar agora conosco e também admite a preocupação por conta deste abandono, que é alarmante.
Várias vacinas que são necessárias, segunda dose, terceira dose, não é apenas a vacina do Covid. Eu vou dar exemplo de uma vacina que até os nenéns tomam, que é a vacina contra hepatite B. A vacina contra hepatite B, elas são de 3 doses e ninguém tem esse preconceito, né? Então, o que ocorre? Dependendo do tipo de vacina, há necessidade de duas doses, três doses, uma dose apenas é suficiente. O que a gente quer é que as pessoas estimulem seus anticorpos, mas que esses anticorpos sejam neutralizantes, para que eles sejam efetivos por mais tempo possível. Então, há vacinas que fazem com que a gente se proteja fazendo anticorpos já na primeira dose suficientes, e há vacinas que precisam de duas doses ou mais para que esses anticorpos, então, sejam efetivos.
O que preocupou a comunidade, de certa forma, foram os efeitos colaterais com relação à vacina. Para alguns, outros nem apresentaram queixas, Gilson. Mas a questão é essa: de acordo com a infectologista, este retorno para a segunda dose da vacina, o que tem acontecido também aqui no Vale do Iguaçu. União da Vitória apresentou um novo boletim de monitoramento da Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram 13 novos casos e 35 pacientes recuperados. A cidade tem até o momento 122 óbitos. Gilson.
Obrigado, Vanessa, pela sua participação. Agora vamos a Cascavel, CBN Cascavel, Roberto Benjamin. Temos problemas, né, com a questão da Covid, com a vacinação em Cascavel e Foz do Iguaçu. Infelizmente, lembra aí um grande número de mortos. Roberto, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Vanessa e ouvintes do CBN Paraná. Os dados que nós temos aqui, ouvimos agora há pouco a Luciana falando sobre a ausência das doses, a falta, encerrando o estoque em muitas cidades aqui, dos pouco mais de 50 municípios do oeste do Paraná, cerca de 40 não têm doses para aplicação da primeira etapa aqui na região oeste. Em Cascavel, por exemplo, ontem estavam sendo imunizadas pessoas com 43 anos, 42 anos, hoje nós teríamos 41 anos as pessoas sendo imunizadas, mas não tem a vacina, vem aí uma remessa do governo do estado que deve chegar, uma remessa do governo federal que deve chegar ao estado nos próximos dias. E ontem, Gil, se você lembrou bem, a gente reforça aqui, lamentavelmente, chegando a 1.000 mortes no oeste do Paraná. Foz do Iguaçu é a cidade com maior número de óbitos. 1.000 pessoas perderam a vida em consequência da Covid-19. O prefeito Chico Brasileiro decretou luto oficial de 3 dias. Acaba de chegar o boletim de Cascavel, registrando nas últimas 24 horas 4 óbitos, e Cascavel passa a ter 818 óbitos em consequência do novo coronavírus. Toledo é a terceira cidade com maior número de óbitos, 357. E mudando um pouco de assunto, eu recebo aqui também a informação, 98% é a taxa de ocupação na Macro-Oeste, e em Cascavel a taxa de ocupação neste momento de leitos de UTI é de 97%. Mas mudando um pouco de assunto e uma informação mais positiva, a indústria paranaense segue em crescimento, 8º mês consecutivo de crescimento da indústria aqui no estado do Paraná. As informações com a repórter Franciele Tien.
É o que revela a pesquisa mensal da Federação das Indústrias do Paraná, a FIEP, feita em parceria com a Confederação Nacional de Indústria, a CNI. O indicador refere-se ao mês de junho e chegou a 64,1 pontos na área de otimismo. Numa escala que vai de 0 a 100 pontos, acima dos 50 pontos é considerado otimismo e abaixo dos 50, péssimo. O resultado ficou em 4,5 pontos acima do registrado em maio do ano passado, com 59,6%. E 22,4 pontos acima do resultado em junho de 2020, quando o ICI somou apenas 41,7 pontos. O resultado não chega a surpreender, garante o economista da FIEP, Evane Felipe.
Considerando o cenário atual de pandemia, né, e a possibilidade de uma terceira onda, né, de novas contaminações por Covid-19 aqui no estado, o resultado otimista aí por parte do empresário industrial, né, além de ser um bom indicador, né, de acompanhamento da atividade econômica, né, revela a capacidade de resiliência da indústria em se adaptar, né, a toda essa adversidade provocada pela pandemia. Né? Se nós olharmos os dados do segundo semestre do ano passado para cá, a indústria ela tem crescido mês a mês. São 8 meses consecutivos de crescimento da produção industrial, e isso tem refletido de forma positiva no otimismo do empresário industrial paranaense. Né? Outro indicador, né, reflexo desse otimismo, são os dados do mercado de trabalho na indústria paranaense. O número total de novas vagas geradas nos 4 primeiros meses desse ano é 17% superior ao total de novas vagas criadas aí ao longo de 2020. Né?
Franciele Tien para a CBN.
Obrigado, Fran. Então, a gente observa o crescimento da indústria. Outros setores também em crescimento. Aliás, o PIB previsto para este ano, anúncio feito no início da semana pelo Banco Central, apontando um crescimento da economia brasileira em 5%. E alguns analistas paranaenses, economistas, apontando um crescimento da economia paranaense neste ano de 2021 de 6%. E a indústria tem uma parcela importante nesse montante. Gilson.
Roberto, obrigado pelas informações. E antes da gente se despedir, eu queria também falar de uma coisa boa, ou pelo menos de uma ideia boa que veio de Campo Mourão. O vereador de Campo Mourão, Paulo Pilatti, ele propôs que os celulares apreendidos em cadeias públicas sejam passados aos estudantes do ensino público, principalmente os estudantes das classes D e E. Por quê? São os mais vulneráveis no período de pandemia com a dificuldade de acesso às aulas remotas. E ele tem razão. Os dados mostram, em uma pesquisa nacional, feita inclusive pelo TIC Domicílios, que faz o levantamento de tecnologia no ambiente doméstico, hoje, mais de 50%, 54% dos estudantes da classe D e E acessam as aulas remotas pelo celular. E 36% de quem acessa tem dificuldade com a internet. E apenas 42% dos brasileiros possuem um computador em casa. Então, a ideia de se fazer algum tipo de ação para a inclusão digital é importante. E esse vereador de Campo Mourão teve essa proposta, teve até uma repercussão boa com os nossos ouvintes aqui. É uma boa ideia. Vanessa, muito obrigado pela sua participação. Até o próximo CBN Paraná.
Ok, muito obrigada pela participação juntamente aqui na Conexão com o CBN Paraná. Lembrando que aqui em União da Vitória, todas as unidades de saúde estão abertas para imunização para o público de 47 anos ou mais para vacina contra a Covid-19. Roberto, Gilson, uma boa quarta-feira a vocês, ao ouvinte. Até amanhã.
Roberto Benjamin, muito obrigado. Bom trabalho para você por aí, Roberto.
Obrigado, Gilson, Vanessa, ouvintes do CBN Paraná e até amanhã.
E fechando, Maringá teve no último boletim 234 casos positivos de Covid-19 e 9 óbitos. Aos ouvintes do CBN Paraná, um bom dia a vocês, até o nosso próximo programa.